Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você aí para começar mais um dia, mais uma semana com tudo. Seja bem-vindo a gente aqui do Feliz Dia Novo, quer dizer que você sempre acaba de cair do céu. Todo dia você cai do céu para viver a aventura humana, um dia único na sua história. E ânimo aí, coragem, disposição. Afinal de contas é carnaval. Carnaval, hein? Quanto riso, ó, quanta alegria. Pois é, hein? Como é que você tá pulando esse carnaval? Como é que você tá vivendo esse carnaval? Quem nunca foi da folia aproveitava o feriado. Quem é da folia já está sentindo falta daquele contato, dessa festa para extravasar. Mas são tempos diferentes, esse é o ano do desafio e eu tenho certeza que você vai fazer esse dia valer do seu jeito. Do seu jeito, com as suas pessoas, vai fazer aí com seus afetos esse dia valer. Não sei se você na sua cidade aí é ponto facultativo ou não, mas de uma maneira geral todo mundo está considerando que não tem carnaval. Carnaval é festa, então mesmo o feriado está diferente. Importante é que você está aí, importante é que você está viva, importante é que você está vivo e alguma coisa você pode fazer e você pode decidir o que é que você faz hoje, o que, que é importante. A palavra-chave hoje da Agenda Atitude é inspiração. E a frase é do Louis Pasteur, hein? A grandeza das ações humanas mede-se pela inspiração que as faz nascer. E aí, o que te inspira, hein? Conta pra gente aí o que te inspira. O que faz você acordar todos os dias com disposição, com determinação, com entusiasmo? O que faz você querer as coisas? O que faz seu olho brilhar? O que faz você arregaçar as mangas, nem olhar para o tempo e enfrentar os desafios? É inspiração. Se você tem uma boa inspiração, pode ter certeza, você vai encontrar aliados, você vai encontrar parceiros, você vai unir sonhos, você vai unir propósitos e tudo vai dar certo. Bom, enquanto você vai chegando nessa segunda de carnaval, a gente sabe que tem papo bom aqui. Hoje tem mais um dia de boas notícias, que é o que a gente destaca. Lá fora são as notícias de sempre, requentadas, os temas do mundo, os temas da cidade, os temas do seu país, os temas da pandemia. Mas a vida segue em frente e você tem muito o que fazer. E a gente aqui sempre traz gente interessante e boas notícias. Vamos lá, então? Vamos chamar a Roberta Toledo para dizer para a gente o que, que a gente preparou para esse dia que está começando. Feliz dia todo para você.
Tudo normal no país do carnaval. E aqui a gente tem sempre muita coisa para dizer de bom. Bem-vindo, bem-vinda. É sempre um prazer compartilhar boas ideias aqui no Feliz Dia Novo Rádio Positiva. Toda segunda você já sabe, tem insight com a dupla Toledo e Daniel. A presença aqui ao vivo de Daniel Carvalho Luz, depois de uma boa história com o Irineu. E depois tem uma conversa deliciosa e nutritiva. Quais serão os ingredientes mais importantes para uma boa comunicação? Com a gente aqui, Vânia Bueno. Vamos falar sobre a dieta da comunicação. Ela é comunicadora, docente em cursos de pós-graduação na Escola de Comunicação e Artes, ECA USP, e em MBAs da Universidade Federal de São Carlos, da Exalc USP e do Instituto de Educação Albert Einstein e da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE. Também é facilitadora de grupos e presta mentoria para líderes. É membro voluntária do Conselho da Presidência da Pathfinder Foundation e de comissões do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eu volto já com boas notícias e fico esperando seus comentários aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de dar aquela força para a gente ampliar cada vez mais esta rede conectada à boa atitude. Compartilha aí!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso mesmo, compartilha aí, esse é o jeito da gente construir a audiência nesta rede conectada à Boa Atitude, depois de tanto tempo no rádio, hoje na internet, a gente garimpando, trazendo toda essa turma de volta. Para quem aí acompanha a gente pela rádio web, pela rádio positiva, não esquece aí, ó, você pode baixar o aplicativo no Google Play, você procura lá, Rádio Positiva, esse símbolo aqui, ó, se você encontrou isso aí, você pode baixar. Se você acessar pelo App Store, aí você vai encontrar o Positive-se, ainda não foi trocado ainda o símbolo lá do nosso aplicativo, mas é o Positive-se, você vai encontrar a rádio 24 horas, é esse aqui, ó. Você encontrar esse símbolozinho aqui, é o símbolo Positive-se, que é o significado dos conteúdos que a gente traz, sempre conteúdo positivo. Quero lembrar também que o Feliz Dia Novo é um projeto de conteúdo que pode ser dedicado totalmente ao seu tema, ao seu assunto, pode ser o Feliz Dia Novo in Company, a gente pode desenvolver um projeto com papo, com assuntos, com a sua empresa como notícia e, claro, desenvolvendo todo um projeto especial, levando aí o conteúdo necessário, o palestrante que você escolher, enfim, criar esse ambiente de comunicação, integração, engajamento. Mas o importante mesmo é que você, seja lá qual for a sua atividade, qual for o seu trabalho, qual é a sua missão, a sua causa, o seu propósito, aqui a gente está conectado por valores. E se você tem um propósito, se você tem uma missão, se você tem uma causa, não importa a sua atividade, o seu lugar na cadeia alimentar, o seu lugar na hierarquia da empresa, você vai chegar e vai cumprir muito bem o seu papel. Mas vamos lá, hein? Daqui a pouquinho, então, tem Toledo e Daniel. Hoje tem o Momento Insight, 20 anos, eu e o Daniel contando histórias também. E o Daniel, professor, sempre contextualizando esses argumentos muito importantes para as organizações e para as pessoas e de uma maneira geral. Vamos ter papo comunicação sempre presente aqui. Vivemos a era da informação, também a era do conflito. Comunicação muito importante. Qual será então essa dieta? É isso aí. Mas antes vamos dar uma passeadinha no mundo lá fora para ver como é que tá o mundo lá fora das notícias. Thiago, vamos baixar o portal aqui para ver primeiro o quê? Estadão? Vamos ver aqui o que o Estadão está trazendo para a gente de manchete. Home office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino. Pois é, os escritórios estão vazios, as casas cheias. Outro destaque aqui do Estadão, inquérito do STF pode levar General Pazuello a perder posto e patente. Pois é, quando é um ministro da ativa, a responsabilidade do exército é diferente das responsabilidades de um cargo eletivo. E lidar com esse problema da pandemia, uma pessoa que é de outra área, como foi o Pazuello, agora o governo precisa transferir a culpa por alguns desacertos, por desencontros e por irresponsabilidades para alguém. Então aí é por isso que muita gente sempre criticou a presença de militares da ativa em papel de cargo de confiança, porque acaba gerando um desgaste para uma outra instituição que tem um outro papel. Cidades encerram festas clandestinas e dispersam aglomerações no fim de semana. Impressionante, né? Todo mundo sabe da aglomeração, todo mundo sabe o quanto isso é perigoso por causa da disseminação do vírus, mas mesmo assim, pessoas fazendo blocos na rua, pessoas se encontrando e sem a devida proteção, que coisa, precisar ter intervenção da autoridade para isso. Será que as pessoas em um ano não tiveram ainda consciência disso? Editorial, passa da hora de fazer Bolsonaro agir como presidente, é o editorial do Estadão, tá pegando firme também. Luiz Carlos Trabuco Cap, nesse carnaval vamos brincar separados. Também a pandemia mostrou uma sociedade ainda mais hierárquica e desigual. Estão muitos assuntos refletindo sobre o impacto da pandemia na nossa vida. Após se livrar do impeachment, Trump enfrenta tentativas de levá-lo à prisão. Não vai ter sossego por aí, né? BBB, não, BBB passa, não vamos nem passar BBB, mas enfim, é notícia nos jornais, as discussões lá parece que estão quentes. E discriminação do crédito ficou mais evidente, diz presidente de gestora. Isso é o assunto economia. Bom, vamos lá. Pior do que não ler um jornal apenas Aliás, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Por isso que chamamos a sua atenção. Dê uma passeada, veja opiniões diferentes, leia colunistas diferentes, de tendências diferentes, porque aí você forma a sua convicção, considerando vários lados, e você vai ter muito mais tranquilidade para estudar. Vamos nessa, então. Depois das notícias dos portais, vamos ver que notícia boa a Roberta destaca para a gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha só que demais, quando você puder viajar pelo mundo sem se preocupar se domina ou não outra língua. Um fone de ouvido Bluetooth Timekit ou WT2 Edge é um modelo totalmente sem fio que promete traduzir até 40 idiomas em tempo real. O produto tem design que lembra os AirPods da Apple e funciona de forma bidirecional, funcionando em conversas em diferentes línguas. O acessório já bateu a meta do financiamento coletivo no Indiegogo e sai a $109 com frete de $10 para o Brasil, perto de R$700. As entregas estão previstas para abril. O grande diferencial do dispositivo é a promessa de tradução ao vivo em duas vias, ou seja, você ouve o que o seu interlocutor fala de forma traduzida e o outro também pode ouvi-lo em seu idioma. Sensacional, né?
Nossa, isso é tudo que eu esperava, hein? Faz 40 anos que eu espero isso. Você quer viajar para algum lugar, você tem que aprender a língua. Tem o inglês que a gente já pisa na bola, né? Que a gente já arranha. Ou o espanhol, para alguns países, é mais fácil. Mas imagina que maravilha, 40 idiomas, você anda com um aparelhinho, você vai para onde você quiser e não tem medo mais, você vai pegar o metrô errado, você vai pedir a comida errada, se vai chegar no seu destino, se vai ser enrolado ou não. Bom, esse aparelhinho aí já está disponível, isso é muito bom, o usuário deve baixar o aplicativo disponível então para Android e iPhone. Depois ele determina os idiomas de entrada e saída, compartilha um dos lados com a outra pessoa, algo inclusive bem pouco higiênico em pandemia, né? Você pegar o seu fone, você está lá com o seu aparelhinho, você dá o fone para a pessoa, você fala numa língua, ela entende na dela, traduz e ela fala e você ouve. Mas a promessa é muito boa, hein? Promessa de tradução com 95% de precisão. Nem quem tem proficiência talvez consiga tanto. E vale ressaltar ainda que tem a possibilidade de comprar um pacote offline com idiomas específicos, por exemplo, o mandarim para ir para a China, o inglês, o japonês, o coreano, francês, espanhol, russo, para qualquer lugar. Você compra o pacote por $30 adicionais e aí não fica dependendo da internet, tem a conversão direta, porque já está baixado ali no aparelho toda essa possibilidade de tradução. Quem pagar mais por isso não vai, então, precisar se preocupar com a estabilidade da rede, já que as traduções acontecem diretamente pelo fone de ouvido. Como é boa a tecnologia, né? Como traz tantas facilidades. O mundo está confuso com tanta coisa, com tanta necessidade, com tanta inovação. Mas pensa aí, tem umas que chegam para resolver muito bem a nossa vida. Essa é uma, hein? Você é um viajante no mundo com um tradutor exclusivo aí no seu ouvido. Gostei muito dessa notícia. Aqui a gente destaca a tecnologia. Boas notícias e está chegando aí o momento Insight. Vamos trazer já já meu amigo Daniel Carvalho Luz com boas histórias aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vou fazer um momento Insight e a gente tem que pegar até os óculos aqui. Hoje eu vou pegar aqui direto do livro, ó, do livro Insight 2, porque a gente vai falar de elogio e encorajamento. O Daniel vai trabalhar esse tema hoje, mas antes eu quero destacar aqui, a partir dessa história, palavras de ânimo e aprovação. Talvez uma vez em 100 anos alguém tenha se prejudicado por causa de elogios excessivos. Mas com certeza uma vez em cada minuto alguém morre interiormente por falta de elogios, por falta de reconhecimento. O Daniel Carvalho Luz conta uma história até familiar sobre o elogio. Ele certamente vai viajar enquanto eu fico lembrando dessa história, porque tem a ver com a sua família. Um dos seus um dos seus filhos contando da experiência com as suas filhas. Ele tinha o hábito de sair sempre com a filha mais velha, sozinho, criando aquela proximidade, aquele vínculo de exclusividade. Depois, com a outra filha chegando numa idade também, pleiteando certamente essa exclusividade, ele sai um dia para tomar um lanche e dar um tratamento exclusivo. O primeiro passeio dos dois foi a uma lanchonete, diz ele. E logo que chegaram os hambúrgueres, ele achou que seria o momento perfeito para dizer a ela o quanto a amava e a admirava. Então ele disse: Isabela, quero que saiba que te amo muito. Você é especial para o papai e para a mamãe. Temos muito orgulho de você, viu? Bom, dito isso, ele parou de falar, pegou seu sanduíche para começar a comer, mas não conseguiu chegar com o sanduíche até a boca porque ela interveio. Isabela esticou o braço e colocou a mãozinha sobre a mão do pai. Ela olhou nos olhos dele e disse com a sua vozinha suave: fala mais, papai. Fala mais. Ele entendeu, colocou o sanduíche na mesa e continuou a enumerar os motivos pelos quais ele a amava, assim como a mamãe. Você é muito carinhosa, viu? Você é uma boa irmã. Você tem muita energia. Você é divertida. Você é tão educada. Aí novamente pegou o sanduíche e ouviu as mesmas palavras de novo. Isso aconteceu uma segunda, uma terceira, uma quarta, e a cada vez as palavras se repetiam: fala mais, papai. Fala mais, papai. O pai não conseguiu comer o sanduíche, mas a filha se banqueteou com as palavras que toda criança deseja ouvir. Elas tiveram um impacto sobre a menina, que alguns dias mais tarde correu para a mãe, pulou no colo dela e disse: mamãe, mamãe, eu sou uma filha e tanto. Foi o papai quem falou. É isso aí, as palavras têm um tremendo poder, tanto para edificar quanto para destruir-nos emocionalmente. E é sobre isso que a gente vai falar, vai conversar agora com Daniel Carvalho Luz, que também é professor, é um cara do estudo, é um cara da didática, é consultor empresarial também. Embora engenheiro, ele se dedicou muito mais à tarefa de construir equipes, sempre produziu conteúdo para suas equipes, é hoje consultor de empresas também, organizacional. E que tema importante é esse, né, Daniel Carvalho Luz? Aí estava falando aqui da criança, que é, acho que, se não me engano, a sua neta, talvez, de uma história, mas todas as pessoas precisam ser validadas, precisam ser reconhecidas, não é mesmo? Como é que é o encorajamento dentro de uma organização, Daniel Carvalho Luz?
Bom, só uma correção, na verdade, não é minha neta, não, e isso foi depois de uma palestra, uma mulher me procurou e contou a história da neta dela, né?
Tá bom.
Mas ok. O importante é que você relatou aí o trecho, o episódio bem, bem interessante, e a importância do elogio e encorajamento, né? Eu entendo que o elogio e encorajamento é uma alavanca para motivar, para estimular, para que as pessoas performem melhor, né? E não é só isso, né? Em casa também, na família, o elogio tem um papel fundamental, sobretudo na educação dos filhos, né? Porque é um reforço. À medida que você reconhece, você reforça um comportamento positivo, né? Eu gosto muito quando trato desse assunto do reconhecimento, até porque no mundo corporativo as pessoas, a maioria delas não deixam a empresa por questões de salários, a maioria delas deixam a empresa por falta de reconhecimento, não se sentem reconhecida. E quando a gente não se sente reconhecido, a gente acaba não atingindo a nossa autorrealização.
Pois é, eu estava vendo uma vez, faz tempo já, quando o Stephen Cannes escrevia aquele pequeno ensaio na revista Veja, ele falando até uma característica própria: todas as pessoas, independentemente do nível, elas precisam do reconhecimento. Ele dizia que ele escrevia um texto e ficava atento, na época já, ao primeiro e-mail que chegasse. Ou seja, nós sofremos de insegurança. A gente gosta de ver o nosso trabalho validado. Hoje, com a internet também, você coloca um post, a gente fica inseguro. Será que aquilo atingiu? Será que eu consegui dizer o que eu queria? Porque com tantas distorções e visões diferentes, além do elogio, de alguém falar que legal aquilo que você escreveu, que legal aquilo que você disse. Será que eu tive uma comunicação perfeita? Por isso que é também importante essa validação. É um dado de que há realmente um reconhecimento e daquilo que a gente fez com uma determinada intenção e que o outro percebeu a intenção, né? O valor daquilo.
É isso mesmo, Irineu. É engraçado que você estava falando que todos nós precisamos de encorajamento, de elogio, independente do nível que a gente tem no mundo corporativo, ou independente da nossa idade. Na verdade, o reconhecimento é uma das necessidades básicas do ser humano. Tem um trabalho de 1954 do grande psicólogo Abraham Maslow, que ele cria uma estrutura de hierarquia das necessidades básicas. E o reconhecimento, o elogio, faz parte do quarto nível de necessidade. Né? O primeiro é fisiológico, o segundo é segurança, o terceiro é a necessidade de pertencer a um meio, e o quarto nível é o nível de reconhecimento. Todos nós precisamos, é uma necessidade básica do ser humano, como nós temos necessidade de comer, beber, dormir, temos a necessidade também de sermos reconhecidos. Né? E aquele que sabe trabalhar bem isso, que consegue enxergar virtude nas pessoas e verbaliza a virtude que vê, normalmente consegue dar pessoa um engajamento, consegue da pessoa a admiração, consegue da pessoa a lealdade, a fidelidade e assim por diante. Né? Então é importante mesmo esse tema.
E esse é um jeito também da pessoa saber que está correspondendo. E o líder tem que estar atento, porque às vezes todo mundo tem a obrigação de fazer. É para fazer direito. Então, supostamente, uma vez que é um trabalho profissional, você não deveria depender tanto disso. Eu, conversando com uma dirigente de uma entidade sem fins lucrativos, importante até, ela me disse uma vez o quanto é necessário, quando ela viaja em função das suas atividades internacionais, voltar mesmo para os voluntários, aquelas pessoas que têm a entrega, que têm a doação como propósito, você lembrar, você dizer que você realmente lembra-se dela, porque é importante ela estar ali. Ela dizia assim para mim, olha, você tem que pagar o salário dela. O salário dela é você trazer uma medalhinha, você trazer um cartãozinho, eu estive lá na China, eu estava lá na Índia e trouxe isso aqui. Então a pessoa entende que ela está presente e que o líder percebe o esforço que ela faz, a dedicação. Quer dizer, o líder tem que estar atento para isso, porque é uma das formas de recompensa que seja um doador ou seja um profissional, espera também, além do salário, como você disse, né?
É verdade. Você sabe que dos segredos do elogio, né, é você saber conjugar bem o verbo ser e o verbo estar, né? Porque na hora de elogiar, você tem que falar o seguinte, você é, né? Usa o verbo ser, você é bonito, você é inteligente, você ressalta uma qualidade que é intrínseca, né? E quando, muitas vezes, a gente tem que fazer um comentário orientador, né, de uma situação que muitas vezes não agradou um líder, a gente tem que colocar você está, né? Então, você está, ou seja, é temporário essa situação que não agrada, mas você é uma pessoa inteligente, vai entender. Então, é muito importante a gente, quando for elogiar, sempre usar o verbo ser, você é. No caso, você fala assim, ah, você está bonita hoje. Você, então eu não sou bonita só hoje? Né? Não, você é, né? É uma condição de sempre, né? Então é bem importante a gente saber. E eu gosto muito de utilizar uma estrutura para elogiar, né? Começa sempre falando dos pontos principais, que as virtudes, as qualidades que a pessoa tem. Eventualmente tem situações, não somos perfeitos, algumas vezes precisamos ouvir um feedback orientador, né? Então eu sempre digo, começa com elogio, orienta e termina com encorajamento, né? Esse é o segredo do sucesso de uma boa liderança, dar um feedback, reconhecer sempre que possível e encorajar sempre que tiver uma oportunidade.
Agora, muito líder também distraído ou sem ter essa consciência faz o contrário, né? Fala, você é burro. Você é mesmo um problema. Precisa cuidar também com relação a esse feedback esse feedback negativo, que muita gente chama de feedback, né? Porque senão ele é devastador também, você destrói essa possibilidade de construção daquele profissional, você tira o engajamento dele, porque ele se sente realmente desprestigiado de um jeito muito profundo e grave, né?
A gente já até teve a oportunidade de falar aqui, em encontros anteriores, né, que a gente falou sobre a empatia, né? Eu acho que uma das coisas importantes é você saber se colocar no lugar do outro, quando tem que orientar, quando tem que dar aí um feedback construtivo, né? Não se trata de uma crítica construtiva, mas uma orientação que vai construir. Feedback, para mim, é como se fosse polir um espelho, né? A partir do momento que você elogia, a partir do momento que você orienta, você está polindo o espelho para que a outra pessoa se veja de maneira melhor, né? Às vezes o espelho está meio fosco, está meio sujo, e a pessoa não consegue se ver como ela é. Aí você dá uma polida, você elogia, você enaltece as boas qualidades, e essa pessoa passa a olhar e enxergar melhor, ou seja, passa a ter uma autoestima melhor, né? Então, eu gosto de elogiar e também gosto de receber elogio. Poxa, quando é que a gente não fica feliz quando diz, poxa, amei aquele texto, você escreve muito bem, você sabe escolher boas histórias. Poxa, é muito legal, a gente fica muito gratificado. Vale o nosso dia quando a gente recebe esse tipo de reconhecimento.
Ô Daniel, quase encerrando aqui o nosso papo de hoje, você tem aqui... Vem aqui toda segunda em função da gente contar as histórias do Insight, mas você ocupou cargos de liderança em empresas, presidência de empresa, diretor de RH de multinacional, você é um cargo muito importante. E tem essa responsabilidade, essa consciência que você tem uma liderança muito humana, muito humanizada. Eu não sei se a gente poderia usar humanizada, claro que tem que ser humanizada, somos humanos. Mas o líder... Quando ele é elogiado por seus subalternos, qual é o efeito disso para o líder?
Olha, eu, por exemplo, como você comentou, fui executivo por muito tempo, tive muitas pessoas que respondiam na estrutura hierárquica para o meu comando. E, graças a Deus, fui abençoado com liderados muito generosos, né? E tinha, assim, naturalmente, o reconhecimento da boa liderança. E a gente, cara, aumenta a responsabilidade de você ser um líder melhor, né? Quando você recebe um elogio, né? Vamos desconsiderar os puxa-saquismo, mas a gente sente quando o elogio é sincero, né? E quando eu recebia um elogio sincero, aumentava a minha responsabilidade, me tornava mais consciente do meu papel como líder para alavancar o crescimento de uma pessoa, para trabalhar positivamente a autoestima dessa pessoa, né? Irene, antes de encerrar, eu até gosto muito, você leu o Insight, está aqui, ó, Insight 2, na página 267, né? Eu coloco até na página da direita, eu coloco uma frase uma carta paulina, é quando o Paulo escreve aos habitantes, aos cristãos de Éfeso, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Poxa, é fantástico isso, né? Você tem que sair da sua boca, cara, só palavras elogiosas, não... Que venham ressaltar algum ponto negativo. Porque quando você fala coisa boa, né, você transmite graça. E a pessoa se sente muito bem. Eu sou um fã dos elogios e do encorajamento, e sempre que puder, vou elogiar. Aliás, cara, o seu programa, eu posso dizer o nosso programa, porque eu participo dele, está muito legal. Eu tenho recebido aí dos colegas comentários muito positivos, não poderia deixar de, neste momento, dizer que estou adorando participar daqui, porque você é um cara bom e a sua voz é linda, meu.
É que eu trago tanta gente boa aqui, eu sou um aproveitador, eu trago tanta gente boa, tenho tanta gente boa para trazer aqui, porque eu não tenho como o programa ficar ruim. Sabe, é como fazer qualquer coisa com arroz, você faz paella, mesmo que deu tudo errado, você botou tanta coisa boa ali dentro que é impossível ficar ruim. entendeu? Então, acho que essa é a dinâmica. Quando você tem um monte de gente boa falando, gente que tem o que dizer de bom, como a gente chama a atenção aqui, dá certo. Você está falando de um tema, por exemplo, a comunicação é base da construção praticamente de todas as estruturas em todos os lugares. O tema aqui será a comunicação. Tem hoje também uma pessoa muito especialista, muito especial também nesse tema. Nós vamos falar sobre a dieta da comunicação, já que a gente chama isso de diálogo nutritivo. O que é um bom nutriente para a boa comunicação? A Vânia Bueno vai falar disso daqui a pouco com a gente. Ela também tem um trabalho acadêmico, tem um trabalho nacional, internacional, instituições importantes e também organizacional, porque sabe que a comunicação... Eu não vi até hoje nenhum consultor entrar dentro de uma empresa ao fazer aquela lista, né, de questões que precisam ser resolvidas. Sempre o item que está lá em cima é comunicação. Primeiro, vamos acertar a comunicação. As pessoas falam, as pessoas escrevem, mas se comunicam mal. E aí, grande parte dos problemas de qualidade, grande parte dos problemas de entrega, grande parte, enfim, comunicação. Acerta a comunicação, depois organiza. Então, eu acho que esse vai ser o assunto daqui a pouco, muito interessante também. Mais uma vez, Daniel, segunda-feira, te espero aqui com uma outra história do Insight, embora a gente publique muitas histórias do Insight por aqui. Obrigado aí. Quem quiser falar com o Daniel, Daniel que é professor, Daniel que estrutura muitos cursos e dá suas consultorias, procura onde, Daniel?
Ah, eu estou no LinkedIn, viu? É só me procurar no LinkedIn, tá, eu não tenho nenhum site específico, eu estou na mídia social, no Facebook e no LinkedIn.
Coisa mais fácil é achar alguém agora, dá um Google, entra lá que você encontra quem você quiser. Você acha o que você quiser, são coisas boas na internet. Valeu, Daniel Carvalho Luz, autor dos livros Insight. É isso aí, como é que a gente chama mesmo? O livro das atitudes criativas e das atitudes vitoriosas. Até segunda, Daniel, valeu.
Até segunda, até mais, abração.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vou dar uma olhadinha aqui, como é que está o pessoal chegando aqui, você que está com a gente, um bom dia para todos vocês que tem várias redes, tem o Facebook, o perfil, tem o YouTube, tem o Facebook e o perfil da Rádio Positiva, enfim, é muita gente chegando, nem todo mundo aparece aqui na telinha, mas é muito bom ter você todas as manhãs aqui nesse papo bom, gente que tem o que dizer de bom, aqui você ouve, você começa o seu dia se inspirando com coisas legais. Aliás, inspiração é a palavra-chave da Agenda Atitude hoje. E a gente aqui também dá uma espiadinha nas notícias lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço com você. Vamos dar uma sobrevoadinha aqui agora ali no portal da Isto É. Vamos ver quais são os destaques da Isto É nesse momento. Brasil bate recorde com 1.105 mortes diárias por Covid-19 na última semana. Notícias que não são nada boas. Flamengo vence, complica Corinthians e apimenta a decisão na próxima rodada. A gente não fala nada de esportes. Tretas por causa da política e posicionamento de um e de outro, chamado de esclerosado e fascista. Vereza perde processo contra Zé de Abreu. Atores da Globo. É isso aí. Muita treta, né? A comunicação, a exposição do posicionamento de cada um, levando aí a complicações nas amizades. OMS pede à China mais dados sobre dados iniciais de Covid. Deixa eu ver aqui como é que está a capa da revista que está publicada essa semana. Isto É, o maior partido do Brasil é a Lava Jato e Moro, o grande ícone. Está aí assinado o artigo de Ricardo Kertzmann, também aqui da revista Isto É. Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você pega o assunto que te interessa, está aí na palma da sua mão. Você investiga e se aprofunda naquilo que pode impactar a sua realidade. Vamos aqui trazer mais uma notícia em destaque, notícia da boa com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os pronomes que uma pessoa usa durante suas conversas cotidianas podem indicar um rompimento iminente com seu par com meses de antecedência, mesmo antes de qualquer um dos parceiros perceber o que está acontecendo. Pesquisadores analisaram mais de 1 milhão de postagens de 6.800 usuários do Reddit um ano antes e um ano depois de essas pessoas terem compartilhado notícias sobre o rompimento do seu relacionamento. Esteja alguém prestes a dar um fora ou prestes a receber um fora, os marcadores de linguagem da separação iminente são notáveis até 3 meses antes do evento. Ou seja, os resultados não podem ser explicados simplesmente porque alguém já estaria pensando em terminar a relação. O outro também apresenta os padrões de variação de linguagem. A linguagem torna-se mais pessoal e informal, indicando uma queda no pensamento analítico. O casal prestes a se separar passa a usar mais as palavras eu e nós e mostra sinais de aumento do processamento cognitivo.
É, às vezes a gente que está perto de casais que estão nessa toada da treta, a gente percebe coisas bem mais grossas do que essa sutileza, mas aí a inteligência artificial ajudando nisso para você medir aí a pressão ou medir a temperatura do relacionamento. Estes são sinais de que alguém está carregando uma carga cognitiva pesada. Preocupação com o relacionamento realmente interfere na comunicação das pessoas também. Elas estão pensando ou trabalhando em algo e estão se tornando mais autocentrados. Isso se comunica através de linguagem, às vezes de uma maneira sutil ou às vezes de maneira agressiva. O que torna esse projeto aí tão fascinante é que pela primeira vez, por meio da tecnologia, pode-se ver como as pessoas vivenciam uma separação em tempo real, é o que diz a professora Kate Blackburn, que é responsável pelo estudo. As implicações dessa pesquisa são de longo alcance. No nível mais básico, ela dá a você, a mim e às pessoas comuns uma visão de como os entes queridos podem reagir ao longo do tempo ao fim de um relacionamento romântico. Então, cuida aí. Se percebeu o sinal, chama para uma conversa difícil. A Vânia Bueno, que vai falar com a gente daqui a pouco, eu já participei de consultorias, de exposições dela, ela falou uma coisa muito legal. Conversas difíceis são as conversas mais importantes. Precisa todo um cuidado para ter uma conversa difícil, mas elas são muito importantes. Vamos seguir?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, inspiração é a palavra-chave. Agenda Atitude hoje, quero destacar aqui uma frase de Noam Chomsky. O ensino deve inspirar os estudantes a descobrir por si mesmos, a questionar quando não concordarem, a procurar alternativas se acham que existem outras melhores, a revisar as grandes conquistas do passado e aprender porque algo lhes interessa. Inspiração, o que é que te inspira, hein? Vamos falar de comunicação? Vamos falar disso que você faz a todo momento, de uma maneira direta, objetiva ou às vezes distraída? Quais serão os ingredientes mais importantes para uma boa comunicação? Com a gente aqui, a Vânia Bueno, vamos falar sobre a dieta da comunicação. É isso aí, já que o diálogo é nutritivo, temos que pensar na dieta. Quais são os bons nutrientes de uma boa comunicação? A comunicadora Vânia Bueno é docente em cursos de pós-graduação na Escola de Comunicação e Artes ECA-USP, em MBAs da Universidade Federal de São Carlos, da Exalc-USP, do Instituto de Educação Albert Einstein, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial ABERJ, facilitadora de grupos e presta mentoria para líderes. É membro voluntária também do Conselho da Presidência da Pathfinder Foundation e de comissões do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vânia Bueno, que prazer ter você aqui. Né? No começo da pandemia, ano passado, a gente trabalhou aqui um pouco gestão da cura. Você teve uma contribuição muito legal para os nossos ouvintes. Que bom ter você agora nesse projeto. Agora o programa de rádio está aqui na internet, graças à tecnologia. E que alegria ter você aqui. Eu sei que você que é da comunicação, olha esse mundo tão tretado, tanta gente falando, tanta gente se posicionando. Você que tem o coração do mundo com você, que é uma pessoa muito sensível, e tem todo um trabalho engajado nesse sentido, deve ficar pensando como é que eu conserto esse mundo, quais são os caminhos de conciliação desse mundo. Conta pra gente, Vânia.
Bom dia, Irineu. Uma alegria estar aqui com vocês, de participar desse projeto, que na verdade é um projeto de vida seu, né? Há tantos anos nessa estrada, mas sempre plantando boas sementes. E eu me alinho a você há alguns anos, né? 12 anos eu descobri a investigação apreciativa que revolucionou a minha vida. Eu era muito crítica, estava sempre procurando corrigir o que não dava certo. E aí eu vi que, de fato, a gente não dá conta, né? E comecei um novo caminho, que é de encontrar o que dá certo e de dar vida ao que traz vida para a gente. Então eu tenho apostado muito nisso e comunicação. É a essência de fazer, né? De conseguir fazer. A gente é pura comunicação. Nós humanos somos relacionais e tudo que a gente faz tem a ver com comunicação. Então, acho que a gente está no lugar certo, atuando agora num momento muito importante. Eu fico muito, muito feliz com o teu convite para trocar algumas ideias aqui com a sua audiência.
Você falou de um assunto aí que eu queria que você explicasse, até porque parte das pessoas não conhece esse processo, mas você falou essa palavra que eu acho tão bonita, investigação apreciativa. Conta pra gente o que é investigação apreciativa, qual é o fundamento disso?
Ah, então, Irineu, eu até desviei o assunto, mas é que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? A investigação apreciativa é uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor David Cooper Ryder nos Estados Unidos, na Case, onde eu tive o prazer de fazer meu mestrado em desenvolvimento organizacional. E ela é uma metodologia, uma forma muito inovadora de observar a vida, de observar as relações. A gente tem um padrão de procurar sempre o que não deu certo, né? É só perguntar o padrão das consultorias, inclusive. Chega na empresa já logo perguntando onde estão os nossos gaps, né? O que que está errado? O que que a gente precisa conversar e consertar? Estava ouvindo agora a história do feedback, né? Do feedback construtivo e tal. A gente sempre traz, você é bom nisso, mas... E aí coloca ênfase no que precisa ser melhorado. E a investigação apreciativa é uma alternativa. Ela pergunta o que que está dando certo aqui? Porque ela acredita que é desse ponto de força, disso que dá certo e que gera energia, que a gente pode fazer as outras mudanças. Não quer dizer virar uma poliana que não vê mais problema em lugar nenhum, não. Não é isso. Mas é como é que a gente pode olhar para o problema, resolver o problema, mas a partir do que a gente tem de bom e de positivo, a partir do que funciona.
Quer dizer, a investigação apreciativa, ela parte da mesma fonte e nasceu praticamente junto com a psicologia positiva. É essa de detectar, a gente é forte, a gente tem pontos muito positivos e tem também as nossas fragilidades. E são as nossas fortalezas que restauram, digamos assim, as nossas fragilidades e dão forças. Agora, como é que isso se aplica a comunicação, a investigação apreciativa significa ouvir mais e falar menos?
Olha, comunicação tem a ver com tudo, né? Então eu queria abrir aqui deixando uma descoberta que eu fiz, porque eu estou na comunicação há 40 anos, né? Desde a faculdade eu não me dedico a outro tema. Eu tive a agência de comunicação por muitos anos e há 12 anos, como eu disse, eu resolvi fazer esse trabalho mais voltado para o desenvolvimento humano e das organizações, ao invés de só divulgar produtos e serviços. Mas aí teve uma descoberta no meio desse caminho que mudou a minha forma de entender comunicação. Eu acho interessante compartilhar com vocês. Existe uma teoria que chama Teoria da Nova Comunicação, dos anos 50, em que ela diz que comunicação é sinônimo de comportamento. Então, essa é uma descoberta importante, porque normalmente a gente acha que comunicar é quando eu falo ou quando eu escrevo. Mas, na verdade, a comunicação é tudo. Tudo que eu. Todos os meus comportamentos dizem alguma coisa. Inclusive a minha ausência. Quando eu não vou, eu posso estar dando um grito para alguém. Ou quando eu estou numa reunião e eu silencio, eu não falo nada. Na verdade, o meu silêncio diz. Então, a gente precisa entender definitivamente que comunicação está presente em tudo. Está presente no meu olhar, na forma como eu gesticulo, se o meu olho está brilhando ou não está. o quanto eu sou sincera, na verdade, o quanto o que eu digo é conectado e coerente com o que eu faço. Então, eu queria trazer aqui essa descoberta, porque é muito importante, gente. A gente comunica o tempo todo. E essa ideia da dieta da comunicação nasceu disso. Eu já tinha percebido, né, essa diferença de que comunicação é tudo. Aí, eu estava lendo um livrinho maravilhoso, que eu até indico para todo mundo, do mestre Thich Nhat Hanh, que é um budista, que se chama A Arte de Se Comunicar. É um livrinho fininho, mas cheio de sabedoria. E foi nesse livro que o Thich Nhat Hanh me fez entender que tudo que entra pelos nossos sentidos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que toca a gente, alimenta a gente. É como um alimento para o corpo. Então, tudo que chega de fora, que a gente absorve, alimenta. Isso quer dizer que ela pode nutrir ou intoxicar. Então, tudo que vem, tudo que a gente se conecta, nutre a gente ou intoxica a gente. Da mesma forma que tudo que a gente fala, a forma como a gente reage e interage com os outros, nutre o outro ou intoxica a relação. Vem daí a ideia de dieta de comunicação, que não tem só a ver com as palavras, mas tem a ver com tudo que a gente faz ou não faz.
Pois é, eu costumo chamar essas nossas conversas aqui no Positivo Se Toque de diálogo nutritivo, por isso. Se a gente trouxer da área de nutrição, é isso aí. Tudo que você come é alimento. Toda porcariada que você come é alimento, que tem excesso e tal. Mas pouco, nem tudo, é nutriente. A comunicação também. Nós vivemos a economia da informação, é excesso de informação. Então, sabia que tempo você dá, que atenção você dá para esse consumo e o que é que você está consumindo. É aí que a gente tem que descobrir qual é a dieta, qual é o conteúdo realmente edificante, o conteúdo de valor que vai depois, né, vai estar integrado ao meu jeito de me comunicar sobre o mundo, sobre tudo. Agora, a gente, Vânia, vive também um tempo de desatenção, porque as pessoas acham que estão se comunicando via internet por causa de tantos meios que existem. E a gente perde muito, as pessoas estão perdendo muito essa atenção que você está dizendo, porque a gente não é só uma linguagem organizada em texto ou numa fala, como você falou, é um conjunto. Como é que a gente resolve essa desatenção que já está causando outros problemas, né? Nós vivemos uma sociedade desatenta, desatenta do outro. E aí a gente perde o básico.
Então, veja, a gente tem que prestar atenção na qualidade, se a gente está bem ou se a gente não está bem. Se tem alguma coisa que está me incomodando, é sinal de que eu preciso dar atenção para isso. Com relação a essa metáfora da dieta, porque eu acho que ajuda a gente a entender, às vezes, conceitos que são mais complexos, mas quando a gente traz uma imagem, facilita. Né? Então vamos pensar na dieta. Dieta tem tudo a ver com aquilo que eu compro, né? Com aquilo que eu ponho na minha despensa. Eu vou comer aquilo que está na minha geladeira, que está no meu armário, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar cuidado com o que você falou. Onde é que eu abasteço? Onde é que eu faço as minhas compras, né? O que que eu coloco no, na minha despensa para eu usar depois? Então, as pessoas têm hoje consumido uma quantidade enorme de conteúdo, porque está tudo disponível, mas eu queria chamar a atenção para isso. O como é importante a gente escolher a fonte. Quando você fala aqui na tua abertura que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, você está falando disso. Quando eu consumo só de uma fonte, então, por exemplo, se eu só consumir carne, é claro que a minha dieta não vai ser balanceada, né? Eu preciso de carne, de legumes, de verduras. Então, eu preciso variar essa diversidade na minha compra, no meu acesso, é muito importante. O segundo aspecto é a qualidade daquilo que eu estou comprando, né? Quem é o meu fornecedor? Qual é a fonte? Esse alimento que eu estou comprando, ele tem agrotóxico? Ele está carregado de veneno? De quais são as fontes? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com a fonte de informação. Hoje a gente está refém de um fenômeno chamado fake news, que é toxina pura. É quando você compra algo que é 100% artificial. Não tem nada de natural, não tem nada de verdadeiro. Essas substâncias químicas, né, que a gente usa na alimentação, também como mentiras no fake news, só podem trazer toxicidade para a nossa relação, né? Então, como é que eu escolho onde eu compro? Com a pandemia, ficou ainda mais legal pensar nisso, né? Porque eu, por exemplo, aqui em casa, além de cuidar de onde eu compro, quando chega o alimento, eu lavo, eu higienizo antes de guardar. Que é uma coisa que a gente deveria fazer com a comunicação que a gente recebe. Peraí, será que isso é verdadeiro? Né? Deixa eu checar a fonte, deixa eu olhar como é que a gente faz uma assepsia da comunicação, para eu poder guardar aqui no meu estoque só o que eu realmente tenho certeza, que tem boa procedência, que não está contaminado, porque uma coisa é muito séria, né, Irineu? A gente só dá aquilo que a gente tem.
É isso aí. Poxa vida, é muito bom te ouvir, Vânia. A gente também tem uma afinidade em relação até da investigação apreciativa, que sai um pouquinho da ideia da mídia, que a gente chama de mídia interior. Por isso que eu faço aqui, tem muitos programas de notícias agora no rádio, na internet. Então, quando eu dou essa sobrevoada pelo portal, é só para ver como é que estão as coisas, mas eu não estou lendo. Então, se algum assunto é de meu interesse e das pessoas que estão sobrevoando, né, o portal, aí você abre aquela matéria para ler. Mas, por exemplo, eu estou vendo o BBB, eu estou vendo o futebol, se não me interessa, então eu passo batido, porque não é nutriente. Então a gente tem que ter essa leitura rápida e selecionar, como você faz lá na banca de tomate. Se você, peraí, tem três espécies de tomate, eu quero o italiano porque ele tem um molho, e daí você mesmo assim vai dentro de todos os italianos. Enfim, fazer essa curadoria dos assuntos para mídia interior. Mídia interior é aquilo que eu escolho estudar, que eu escolho ler, ocupar meu tempo com aquilo.
É.
E você não pode perder tempo com aquilo que é bobagem, com aquilo que é tóxico. Essa, então, é a sua receita, é a sua dieta, praticamente, Vânia.
Mais ou menos, porque ela se desenvolve, na verdade, porque a melhor dieta, a principal dieta de comunicação, como você diz, é a que começa comigo mesmo, né? Eu preciso fazer essa curadoria, porque senão eu vou estar contaminando o outro, na medida em que eu levo. Tem uma história muito interessante para contar, porque assim, as organizações, e meu, infelizmente, quando a gente vê pesquisa de clima, se a gente for olhar no geral, as organizações estão muito tóxicas, a cultura é tóxica. Eu vi outro dia uma pesquisa global que diz que 85% das pessoas no mundo, em média, estão desengajadas do seu trabalho. Isso quer dizer, eu vou para o trabalho, mas eu não estou levando comigo os meus sentimentos, a minha emoção, né, o meu entusiasmo, eu trabalho de forma mecânica. Isso traz uma perda enorme para todo mundo. As pessoas ficam infelizes, inclusive desengajamento está super conectado com burnout e outras doenças mentais, como depressão. Às vezes a gente acha que quem está desengajado, na verdade, está relax, não é o caso. As pessoas sofrem porque estão desengajadas, todo mundo precisa de um sentido na vida. E aí o que me faz pensar que o que está pegando nas organizações não é o trabalho em si, mas a qualidade da convivência. Como as pessoas estão convivendo umas com as outras. E isso tem tudo a ver com comunicação e com comportamento. Então a dieta da comunicação é um convite para que as pessoas prestem mais atenção no que elas estão comendo do prato que colocam para ela, né? Porque às vezes se colocam coisas nutrientes no mesmo prato e tóxicas. Então a gente poder escolher aquilo que eu quero absorver e aquilo que eu não quero, e principalmente aquilo que eu estou colocando no prato do outro, porque a gente costuma achar que o inferno é sempre o outro, mas o outro para mim, né, o outro para o outro sou eu. Então assim, o quanto eu tenho contribuído para uma relação mais tóxica ou menos tóxica. E para fechar aqui com um exemplo, eu fiz uma palestra 2 anos atrás numa entidade que eu sou voluntária, e eu tinha uma palestra 6:30 da manhã e uma ao meio-dia. E uma pessoa que estava na palestra de manhã me procurou e falou assim: puxa vida, eu vou convidar a minha esposa, era um rapaz, para vir assistir a sua palestra do meio-dia. Falei, poxa, que legal, fico muito feliz, né? E aí eles vieram, 3 dias depois eu recebi uma mensagem super carinhosa do casal dizendo que eles estavam passando por um momento muito difícil, tinham tido 2 filhos e estavam numa vivência ali, numa dinâmica de pré-divórcio, estavam realmente pensando em se separar. Mas naquele dia, ao ouvir, entender a questão da comunicação tóxica, eles marcaram um jantar para falar sobre isso. E aí me escreveram para dizer que eles tinham descoberto que, na verdade, eles continuavam se amando, mas que eles estavam convivendo com uma comunicação absolutamente tóxica. E era a comunicação que, na verdade, estava gerando esse senso de separação. E ficando mais atento a isso, eles puderam corrigir esse rumo. Então, é claro que eu não me sinto tendo salvado o casamento de ninguém, não tenho esse poder, mas de perceber o quanto a gente se dá conta. Se a gente se der conta de que a gente está numa dinâmica de agressão, de fala violenta, de falar... né, de apontar os erros como é, né, você é egoísta, como a gente falou agora há pouco, né, você é isso, você é aquilo, o quanto poucas palavras podem, de fato, romper, corroer e intoxicar as relações, isso só traz tristeza e perda para todo mundo.
Puxa, é isso aí, todos os dias, então, você que está acompanhando a gente, você vai às compras, todos os dias, na palma da sua mão, você tem todo tipo de comunicação. Você é que vai escolher aquilo que vai valer a pena. Você é que vai escolher os ingredientes de maior valor e assim montar aí a sua dieta. E a dieta da comunicação é para sempre, para todas as fases da vida, para todos os lugares, é em casa, é na empresa, é na rua, é com os amigos, é com a turma do futebol, é com os grupos de WhatsApp. Já sabe, né? Já entendeu, né? Porque ali rola a treta danada com os grupos, enfim. É ali que você exerce a sua dieta e também difunde essa dieta. Fala pra gente, Vânia, como é que as pessoas te encontram? É, você trabalha assim, muito em organizações, dando justamente este apoio para que as empresas sejam produtivas e aproveitem, né, o melhor das pessoas. Porque quando a comunicação é ruim, a gente perde, como você falou, perde o talento das pessoas, perde o engajamento e aí todo mundo perde, a organização toda perde. Como é que a gente te acha? Como é que a gente sabe de você?
Me acham na rede, eu estou bastante no LinkedIn, estou escrevendo um livro agora, estou lançando uma coleção que chama Sem Comunicação Não Dá, de cursos EAD, mas eu faço muito trabalho com líderes, com equipes, justamente para sensibilizar e ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor essa dinâmica, né? Porque está na mão da gente, não dá mais para terceirizar isso para o líder só, ou para a área de comunicação. Antes, né, Irineu, a comunicação era um problema nosso, dos comunicadores profissionais. Eu costumo dizer que hoje todos nós somos comunicantes e comunicação passou a ser uma questão de corresponsabilidade. Não dá mais para tratar isso sozinho, todo mundo tem que fazer a sua parte, incluindo um por favor, um obrigada, né, trazendo... sintonia entre o que eu falo e o que eu faço, porque a incoerência é um grande problema, e eu entendo isso como um trabalho de desenvolvimento pessoal e humano que serve para a gente na vida inteira. Não tem, ninguém é pós-doutorado nisso, a gente tem sempre alguma coisa para aprender, porque as relações são únicas, cada um é um, e toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma oportunidade enorme de nutrir ou intoxicar as relações da gente. Obrigada, Irineu, pelo convite.
Eu é que agradeço. Se você tiver tempo de vez em quando acordar cedo aqui, tirar você da cama cedo para trocar ideias aqui com as pessoas, sempre inspirar pessoas, porque é bom lembrar sempre. E eu sei que tem muitos temas que você gostaria de tratar. Se você nos der esse prazer, eu te perturbo de vez em quando. Quando você tiver alguma novidade também, dá um toque para a gente compartilhar com as pessoas que nos acompanham. Tá? Obrigado, Vânia Bueno.
É um prazer. Pode me chamar que eu venho. Isso para mim é um trabalho, mas também é uma causa. Né? Vamos trabalhar aí para um mundo mais harmônico, para um dia a dia mais tranquilo, todo mundo ganha. Então, muito obrigada. Comecei meu dia bem. Quando quiser que eu volte, é só me convidar. Bom dia para todos, para toda a audiência, para todos vocês. Um abraço, Irineu.
Um feliz dia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
É isso aí, como é bom a comunicação com essa paixão que a Vânia traz para a gente, dedicada à comunicação, sabendo quanto isso é importante para todos nós. E vamos seguir em frente aqui, porque eu quero dar mais uma passeada, uma sobrevoada por um outro portal de notícias. Vamos dar uma olhadinha aqui na editoria da revista Piauí, que é uma parceria também com o UOL, Folha de São Paulo. Vamos ver aqui que diz: luz no fim da quarentena é a capa. Sobram variantes, falta pesquisa, o tema aí é claro, a pandemia, risco em alta, vacina em falta, continua essa preocupação de abastecer todos, diários de bicicleta na pandemia. É a história de um empresário de Recife que pôs o que tinha numa mochila, subiu na bicicleta, fez seu isolamento social sobre duas rodas, conhecendo o Brasil, veja só. Há questões de gastos públicos. A pedalada de Bolsonaro, manobra orçamentária, pavimentou a aliança com o Centrão e despejou 3,9 bilhões de reais em obras apadrinhadas por aliados do Planalto. Operação ignorou o parecer técnico do TCU e oposição do Ministério da Economia. Foro de Teresina, hashtag 137, pós-Lava Jato, pré-Arenão. Documentos inéditos revelam outra empresa de mãe de Aécio Neves em paraíso fiscal. Organizador de novo partido de Bolsonaro não declara empresa em Luxemburgo. São muitos outros assuntos. Se você quiser acompanhar depois, você se aprofunda nesses temas. Foi aí Revista Piauí. A gente sempre destaca, ao passear por jornais e portais de todo o Brasil, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente sempre destaca aqui uma notícia boa, né, Roberta Toledo?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O homem mais rico do mundo e fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX, Elon Musk, está planejando oferecer serviços de telefonia para famílias de baixa renda. Por meio da Starlink, Musk fez uma solicitação ao órgão americano regulador de telecomunicações para que os usuários possam utilizar o telefone convencional para fazer ligações por meio de banda larga, oferecendo planos mais baratos com a ajuda do programa que subsidia serviços de comunicação para os mais pobres nos Estados Unidos, o Lifeline. Atualmente, a assinatura da Starlink cobra $99 por mês e tem uma taxa inicial de $499 para o terminal do usuário, tripé de montagem, roteador. Para alcançar os mais pobres, o valor precisa ser reduzido. O plano deve custar cerca de $9.25 por mês para a banda larga e $5.25 mensais para o serviço de telefone.
É, a Starlink já tem mais de 10 mil clientes nos Estados Unidos e em outros países, mas deve ter capacidade para vários milhões de clientes, ao mesmo tempo em que a companhia tem permissão de implantar o software para mais de 1 milhão de satélites. Você deve ter visto aí, né? 1 milhão de satélites. A gente está também congestionando o céu com tanto satélite, não é? Bom, fundado e criado pelo SpaceX, os serviços da Starlink vão oferecer a primeira internet mais rápida, de baixa latência de satélite, coordenando com a maior frota de satélites operacionais para entregar um serviço consistente para as áreas mais desconectadas do mundo, inclusive Estados Unidos. Essa é a nossa última do dia. Amanhã também tem gente especial, mas isso é com a Roberta.
E chegamos ao final de mais um programa. Mais um programa em tempos de podcast acaba, mas nunca termina. Você que não pode ouvir inteiro, pode voltar e ouvir tudo depois, onde você escolher. Aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram ou na sua plataforma favorita de podcast. Nós estamos na Amazon, no Deezer, Spotify, Google Podcast, ou você acessa o site felizdianovo.com.br, lá você acessa todos os nossos conteúdos. Amanhã, terça-feira de carnaval, teremos a Filosofia Bruta de Eduardo Zugaib e também do seu livro Plano de Trabalho para Toda a Vida. Ele trata a felicidade como um processo sustentado por atitudes que ele organizou em uma mandala ou um mapa visual. Não perca amanhã. E também teremos a presença de Sérgio Ricardo, CEO na Sena Coaching. Ele vem falar de saúde e performance, que ele chama de padrão funcional. Resgate de fisiologia, aumento do sistema imunológico e etc. Amanhã também não perca e venha conferir. Aqui sempre tem um microfone aberto para quem tem o que dizer de bom. Apareça você também, deixe seus comentários e compartilhe o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Feliz dia todo para você e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Trabalho é prazer para você? Você conhece alguma pessoa que alcançou um grande sucesso fazendo o que odeia? Pois então, uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem sucedido entre o que se faz e o que se gosta. O segredo do sucesso é fazer da sua vocação sua distração. E é exatamente isso que pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Mas também não é saudável ser um maníaco por trabalho e transformar o trabalho em obsessão, o que é bem pouco saudável, você já sabe. Se você quer aliar trabalho e prazer, trace seu caminho em direção ao que procura. Encontre meios criativos para realizar as suas tarefas, faça-as cada vez melhor. Isso vai te ajudar a chegar onde você deseja. Agora, se você decidir que trabalho é apenas uma maneira de ter seu pagamento no fim do mês, é bem provável que você vai continuar fazendo algo enfadonho e nunca será nada mais do que é agora. Vai sempre reclamar da segunda-feira já nas tardes de domingo. Não há trabalhos sem alternativas, pode ter certeza. O que há são pessoas que perderam o senso de possibilidade, pessoas que decidiram não assumir responsabilidades e que não criam suas próprias alternativas. Não se tornar um maníaco por trabalho e nem fazer todo o seu mundo girar em torno do que você faz. Mas, ainda assim, você pode enriquecer o seu mundo profissional se levar para o seu trabalho a mesma curiosidade e vitalidade que utiliza em seu lazer. Assim a gente fecha o programa de hoje, que tem o apoio da Geinfo, inteligência para o RH, inteligência na gestão. Folha Fácil Geinfo. E a gente também já está programando aqui o Feliz Dia Novo em Company, levar conteúdo exclusivo para sua empresa através de ferramentas digitais e também palestras online ou mesmo híbridas, presencial e fora. Você pode falar com a gente através do nosso WhatsApp sempre que quiser integrar aí o Feliz Dia Novo à sua mensagem, ao engajamento da sua empresa. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã de volta aqui às 7h30 com a Roberta, o Tiago, o Ulisses, o Davi, o Isidro e todo mundo, especialmente você que faz parte desta rede conectada à boa atitude. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.